Esta é a leitura do livro Fundamentos da Agricultura Biodinâmica. Conferências proferidas por Rudolf Steiner na tradução de Gerhard Bannwardt. Uma publicação da editora antroposófica, Associação Biodinâmica e Edições Michael. E esta é a terceira edição de 2010. Respostas a perguntas. 13 de junho. De 1924. Trato geral do adubo. Pormenores sobre os preparados do adubo. Alimentação pela atmosfera. Pergunta: no caso da bexiga de cervo, trata-se de cervo ou veado macho? Resposta: eu me referi ao cervo vermelho macho. Pergunta: quanto à urtiga, trata-se da anual ou da perene? Da urtiga dioica. Pergunta: é correto telhar a esterqueira em regiões onde chove muito? Resposta: normalmente o adubo deveria suportar as quantidades normais de chuva. Por outro lado, do mesmo modo como não lhe é benéfico deixar de receber qualquer água de chuva, também o prejudica se totalmente lixiviado pela precipitação pluvial. Tais coisas não se podem decidir assim, generalizando completamente. Em geral, a água de chuva é boa para o adubo. Pergunto: não se deveria, para o chorume, não se perder ter esterqueiras cobertas? Resposta: em certo sentido, a água de chuva é necessária ao adubo. Poderíamos questionar se é bom deter a chuva distribuindo turfa sobre o adubo. Impedir totalmente a chuva com um telhado é algo que certamente não terá qualquer finalidade correta. Sem dúvida, o adubo se tornará pior com isso. Pergunta: se a vegetação é tão fomentada pelo modo de adubar indicado, este beneficiará igualmente as plantas nobres e as ervas daninhas? Ou, neste caso, devem ser empregados métodos especiais para exterminar as ervas daninhas? Resposta: em princípio, é claro que a pergunta é inteiramente justificada. Nos próximos dias, quero falar sobre o assim chamado combate à erva daninha. Em princípio, aquilo que eu disse é favorável à vegetação em geral, não se conseguindo, com isto, exterminar a erva daninha. No entanto, a planta fica muito mais resistente às pragas parasitárias que nela se apresentem. Mas o assunto é o seguinte: contra aquilo que aparece como pragas parasitárias no reino vegetal, já se tem os meios. O combate à erva daninha não é algo que se relacione com os princípios até agora discutidos. A erva daninha é até mesmo partícipa da vegetação geral. Sobre isto ainda falaremos. As coisas se relacionam de tal modo que não é bom retirar alguma coisa. Pergunta: o que se deve achar do procedimento do capitão Kranz, segundo o qual também se pode tornar o adubo isento de cheiro mediante amontoamento solto em camadas de massas de adubo e mediante sua própria produção de calor? Resposta: foi bem intencionalmente que não falei sobre as coisas que hoje são empregadas de forma racional. Eu queria mencionar aquilo que pode provir da ciência espiritual como estímulo, perdão, para a melhoria de cada um desses métodos. Esse procedimento que o senhor citou certamente tem muitas vantagens. Mas creio que o procedimento seja, de modo geral, novo, não seja um procedimento antigo. E é de presumir que também pertença àqueles procedimentos deslumbrantes no início e que, no decorrer do tempo, não se mostram tão práticos quanto, em realidade, havíamos pressuposto. No início, quando o solo ainda tem sua tradição, tudo realmente o renova de uma certa maneira. Depois, quando se emprega a coisa por mais tempo, acontece como nos remédios ao entrarem pela primeira vez num organismo. Os mais incríveis remédios certamente ajudam da primeira vez, e depois cessa o efeito curativo. Também nessas coisas demora sempre muito tempo até se descobrir que não é como se acreditava originalmente. O que neste caso tem um significado especial é realmente a produção de calor próprio. E esta atividade que deve ser exercida para produzi-lo é, sem dúvida, extraordinariamente favorável ao adubo, de modo que desta atividade algo favorável deve resultar. Os danos que poderiam provir disto são o fato de se ter o adubo solto e o fato de eu não saber se vale tão ao pé da letra que o adubo fica totalmente isento de cheiro. Bem, se o adubo se revela inodoro, isto seria indicativo de uma coisa boa e favorável. Este é um procedimento que ainda não foi testado por muitos anos. Pergunta: não será melhor montar a esterqueira por cima do solo em vez de aprofundá-la na terra? Resposta: em princípio, é correto instalar a esterqueira o mais alto possível, conquanto aqui se deva, por outro lado, cuidar para que a esterqueira não seja demasiado alta, a fim de permanecer relativamente ligada às forças existentes sob a terra. Não se pode montá-la sobre uma colina, porém, já se pode construí-la res do solo, sendo esta a disposição mais favorável quanto à elevação. Pergunta: na videira, que precisa suportar muita coisa, pode ser usado o mesmo composto? Resposta: pode, com algumas modificações. Quando eu estiver discutindo a frutiviticultura, perdão, surgirão algumas modificações, mas vale o que eu disse hoje quanto à melhoria de toda espécie de adubo. Hoje eu apresentei as coisas que geralmente melhoram o adubo. Ainda haveremos de tratar da especificação para o prato e o pasto, para o cereal e para a frutivicultura. Pergunta: é correto pavimentar a esterqueira? Resposta: segundo o que se pode saber sobre toda a estrutura da terra em conexão com o adubo, sem dúvida, é um absurdo que a esterqueira seja calçada. Tampouco posso entender por que ela seria calçada. Deve-se deixar um espaço livre para a própria esterqueira, isto é, deixar em derredor um lugar livre para a ação conjunta entre o adubo e a terra. Por que piorar o adubo isolando-o da terra? Pergunta: tem o subsolo alguma influência por ser arenoso ou argiloso? Algumas vezes, a base da esterqueira é revestida de argila para ficar impermeabilizada. Resposta: está correto que certas espécies de terra têm uma determinada influência. Esta resulta naturalmente da peculiaridade desses tipos de terra. Se tivermos um solo arenoso sob a esterqueira, será necessário primeiramente forrá-lo com um pouco de argila antes de colocar-lhe adubo por cima. pois sendo ela permeável, sempre absorverá água. Todavia, tendo um solo pronunciadamente argiloso, deveríamos realmente afofá-lo e polvilhá-lo com areia. Para obter um efeito médio, sempre se torna uma camada de areia e uma de argila. Assim se tem ambos, contando com uma consistência do reino terroso e com os efeitos da água. Do contrário, a água se infiltra e se perde. Uma mistura de ambas espécies de terra será sobremaneira favorável. Por este motivo é que se trata de não escolher, pelo menos quando se pode evitá-lo, solos de loess para instalar a esterqueira. Silte e similares não terão uma atuação especial. Então, será melhor fazer, aos poucos, um solo artificial para a esterqueira. Pergunta: no tocante às plantas que nos foram indicadas, o milefólio, a camomila e a urtiga, é possível simplesmente inoculá-las por semeadura na região quando esta não as possui? Nas pastagens, mantivemos o ponto de vista de que o milefólio seria perigoso para o gado bovino, assim como o dente de leão. Nas pastagens, quisemos eliminar o mais possível essas plantas, assim como o cardo. Estamos neste momento justamente empenhados em executar isso. Será que agora deveríamos então semeá-las novamente nas bordas do campo, porém não nos prados nem nos pastos? Resposta: sim, mas de que modo seriam nocivas à alimentação do animal? Conde Kaiserling. Dizem que o milefólio teria elementos tóxicos. Dizem que o dente de leão não seria benéfico para a nutrição do gado bovino. Resposta: deve-se atentar para isto. Em campo aberto, o animal não come essas coisas. Conde Lerchenfeld pergunta: na minha região se faz o contrário. Lá o dente de leão é muito apreciado diretamente como forragem leiteira. Resposta: às vezes estas coisas só existem como ideias pré-concebidas. Não se sabe se foram experimentadas. É possível, deve-se experimentar, que essa vegetação não seja nociva ao feno. Eu creio que, se for nociva, o próprio animal deixará de lado o feno. O animal não come nada que lhe seja nocivo. Pergunta: não foi o milefólio especialmente afastado pela forte calagem, uma vez que precisa realmente de um solo úmido e com teor ácido? Resposta: quando se emprega o milefólio espontâneo, foi o caso desta homeopatização especial, basta realmente uma porção diminuta de milefólio, disseminada sobre uma propriedade muito grande. Ter o milefólio aqui no jardim seria suficiente para toda a propriedade. Pergunta: em meus pastos, eu vi que o dente de leão novo, enquanto ainda prestes a florescer, foi muito consumido por todo o gado bovino. Em contrapartida, mais tarde, assim que principiou a florescer, o gado bovino não o apanhou mais. Resposta: neste caso, o senhor deve considerar o seguinte. Naturalmente, esta é a regra geral. O animal não come o dente de leão quando este lhe é prejudicial. Ele tem um instinto alimentar extraordinariamente bom. Mas aqui o senhor deve considerar outra coisa. Certamente, quando queremos promover alguma coisa que se apoia num processo, quase sempre empregamos alguma coisa que não empregamos isoladamente. Por exemplo, ninguém iria consumir fermento de pão no uso diário. Porém, este sempre se emprega para fazer pão. As coisas são assim. Aquilo que eventualmente pode atuar de modo tóxico, quando consumido em grande dosagem, em outras circunstâncias atuará de maneira mais benéfica. Na verdade, geralmente os remédios são tóxicos. Ora, estou dizendo que verdadeiramente decisivo é o processo e não a matéria. Acho assim que se pode muito bem passar por cima da dúvida sobre o dente de leão poder prejudicar o animal. Existem tantos conceitos notáveis, e é realmente algo curioso que, por um lado, seja frisada a nocividade do dente de leão pelo conde Kaiserling, enquanto, por outro, o conde Lerchenfeld diz que esta seria justamente a melhor forragem leiteira. A atuação em regiões tão próximas não pode ser diferente. Uma das opiniões não pode estar certa. Pergunta: será porventura o subsolo decisivo? Além disso, minha afirmação se apoia em opiniões veterinárias. Devem este milefólio e o dente de leão ser plantados especialmente nos pastos e nas áreas dos prados? Resposta: basta uma área muito pequena. Pergunta: por quanto tempo os preparados precisam ser guardados após terem sido retirados do solo? Resposta: quando são misturados ao adubo, não importa quanto tempo ficam lá dentro. Mas, ao se distribuir o adubo no campo, isto já deveria realmente ter sido providenciado de antemão. Pergunta: deve-se enterrar todos os preparados de adubo juntos ou cada qual à parte? Resposta: isto tem efetivamente um significado à medida que, enquanto acontece essa interação, é bom um preparado não perturbar o outro, de modo que se deveria, pelo menos, enterrá-los a uma certa distância entre si. Se eu tivesse de fazê-lo numa propriedade pequena, sempre iria procurar, já na periferia, os pontos mais distantes, procedendo aos enterros com os maiores intervalos entre eles, a fim de que um não atrapalhe o outro. Numa propriedade grande, pode-se estabelecer as distâncias como se queira. Pergunta: a terra situada em cima dos preparados enterrados pode cobrir-se de vegetação? Resposta: a terra pode fazer o que quiser, e até muito bom, em tais casos, que a terra em cima se cubra de vegetação. Ela também pode estar coberta de plantas cultivadas. Pergunta: como se tratam os preparados no monte de esterco? Resposta: eu recomendaria submetê-los a este procedimento. Enterrá-los a 1/4 de metro ou um pouco mais fundo em uma esterqueira das maiores, a fim de que o esterco envolva a coisa. Não é preciso 1 metro de profundidade, mas o esterco deve realmente envolver os preparados, pois o que ocorre é o seguinte: sendo esta a esterqueira, e tendo-se colocado aqui uma minúscula partícula, todo o assunto repousa na radiação. Os raios saem todos assim, e não é bom ficar muito perto da superfície. A radiação se quebra na própria superfície, fazendo uma curva bem determinada sem sair. Quando o esterco está fechado ao redor dela, um meio metro de profundidade basta. Estando muito na superfície, perde-se uma grande parte da radiação energética. Pergunta: é suficiente fazer apenas alguns buracos ou deve-se distribuir tudo o mais possível? Resposta: na verdade, é melhor distribuir e não fazer buracos apenas num lugar, senão as radiações se interceptam. Pergunta: deve-se introduzir todos os preparados ao mesmo tempo no monte de esterco? Resposta: quando se introduzem os preparados no monte de esterco, pode-se colocá-los lado a lado. Eles não se influenciam mutuamente, apenas influenciam o adubo como tal. Pergunta: pode-se colocar todos os preparados num só buraco? Resposta: teoricamente, se poderia até pressupor que, se colocássemos todos os preparados num só buraco, eles não se estorvariam. Mas eu não desejaria afirmar isto de antemão. Pode-se colocá-los em vizinhança, mas poderia ser que se estorvassem se os uníssemos todos num só buraco. Pergunta: qual é o tipo de carvalho mencionado? Resposta: é o Quercus robur. Pergunta: a casca precisa ser de uma árvore viva ou de uma árvore abatida? Resposta: neste caso, se possível, da árvore viva, até da árvore da qual se possa presumir que a resina ainda esteja bastante ativa. Pergunta: interessa a casca inteira? Resposta: realmente, só a superfície, a camada externa da casca que se desfaz quando retirada. Pergunta: é absolutamente necessário no esterco, no enterro, perdão, dos preparados do adubo, chegar apenas até a camada de cultivo ou pode-se também enterrar os chifres de vaca mais profundamente? Resposta: na verdade, é melhor deixá-los ficar na camada de cultivo. É até de presumir que no subsolo, abaixo da camada de cultivo, eles nem produzam um material tão fértil. Naturalmente, ainda não seria de levar em consideração que uma camada de cultivo mais profunda seria absolutamente mais favorável. Tendo-se escolhido essa camada de cultivo mais poderosa, este seria mesmo o melhor local. No entanto, abaixo da camada de cultivo, não se conseguirá qualquer rendimento. Pergunta: na camada de cultivo, as coisas estariam sempre expostas à geada? Isto não prejudicaria? Resposta: quando expostas à geada, elas entram juntamente naqueles períodos em que a terra, graças a essa geada, se expõe mais intensamente às influências cósmicas. Perguntas: como se esmigalha quartzo e areia? Num pequeno moinho ou no almofariz? Resposta: o melhor neste caso é fazê-lo primeiro, no almofariz. Para isto é necessária uma mão de ferro, triturando-o até um ponto de farinha muito fina. No caso do quartzo, até será necessário primeiro triturá-lo o mais possível desta forma e continuar a triturá-lo sobre uma superfície de vidro. É que é preciso ser farinha bem fina, e isto é muito difícil de obter do quartzo. Pergunta: a experiência rural mostra que uma res bem alimentada também deposita substâncias gordurosas. Existirá, portanto, uma relação entre o alimento e sua absorção da atmosfera? Resposta: considere apenas o que eu disse. Eu disse, na absorção do alimento, o essencial é aquilo que se desenvolve no corpo em forma de forças. Da correta absorção do alimento depende se o animal desenvolve, perdão, forças suficientes para ter as capacidades de receber as substâncias vindas da atmosfera e elaborá-las. Isto pode ser comparado ao seguinte: quando se precisa calçar uma luva apertada, não se consegue alargá-la por enchimento, e sim tracionando-a antes, por dentro, com madeira. Assim, sim, com isto constitui também uma flexibilização das forças que precisam estar presentes para acolher da atmosfera aquilo que não é obtido pela alimentação. Por meio dos alimentos, o organismo é alargado e, com isto, tornado capaz de absorver mais da atmosfera. Por este intermédio, pode até sobrevir à hipertrofia quando se ingere demais. Esta é espiada, então, com um tempo de vida mais curto. Aqui existe algo situado no meio, entre o máximo e o mínimo. Fim das respostas às perguntas da quinta conferência.